Mandei pra minha filha que você me liberou, Chico, 6,59.
Às vezes ela libera um pouquinho,
né? Batendo pau.
Se tiver um capacete, eu levo, senhor. Tem medo de andar de moto comigo, senhor?
Beleza, minha amiga.
Uma boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta essa audiência pública, realizando a abertura do orçamento participativo no município para o ano de 2027, junto à Câmara Municipal. Essa audiência terá duração máxima de 2 horas e está sendo gravada e transmitida pelo Facebook oficial da Câmara e será lavrada ata junto à comissão. Antes de iniciarmos, né, a explanação referente a essa audiência pública, quero aqui, né, explanar e agradecer a presença, né, do nobre vereador César Hurtado, vereador e vice-presidente da Comissão de Orçamento. Também o vereador José Nilson Viana, que é o secretário da Comissão de Orçamento. Quero agradecer também a presença do vereador Rafael Irabaraje. Também a presença do secretário de Finanças, o senhor Maurício Rodrigues Mergulhão, e também o diretor de Finanças do Executivo, o senhor Lilson Mattioli. Como não temos correspondências, né, referente a essa audiência pública, declaro, né, aberta, né, novamente essa audiência, citando que o orçamento participativo é um mecanismo de democracia direta, onde as decisões apresentam suas sugestões como parte do dinheiro público deve ser investido na cidade ou bairros do nosso município. Ele promove a transparência e aproxima a população das decisões governamentais de nosso município. Informamos que a comissão, através das plataformas digitais da Câmara Municipal, disponibilizará para preenchimento de questionários, podendo ser de forma física, junto à sede, né, da Câmara Municipal, ou diretamente com os vereadores, acolhendo assim as manifestações, apresentando suas demandas específicas, críticas e sugestões de investimentos no município para o ano de 2027. Faremos nesse momento a apresentação do questionário que será disponibilizado tanto, né, de forma para preenchimento manual, como também de forma online em breve aí no site da Câmara Municipal. Peço por gentileza, né, ao vereador César Hurtado, que faça a leitura, né, do questionário, a apresentação do questionário em questão.
Bom, antes das perguntas, né, o questionário ele vai pedir o nome, né, primeira e a segunda questão, o nome, qual o seu bairro, né, mas antes disso ele vem com um cabeçalho, né, que é o orçamento participativo da Câmara de Bitinga. Câmara Municipal também participa da construção do orçamento participativo por formulário. Iniciativa visa ampliar a participação popular na construção das peças orçamentárias para 2027. Este questionário tem como finalidade ouvir a população para auxiliar na definição das prioridades de investimentos e ações da Prefeitura para o município de 2027. Ao preencher esse formulário, você consente com o tratamento de seus dados pessoais, conforme a Lei de Proteção de Dados, e seus dados serão utilizados para levantamento e escuta ativa da população a respeito do tema, e serão armazenados e protegidos de acordo com a lei da LGBT. Você pode perceber você pode exercer seu direito como titular dos dados, como o acesso, retificação e exclusão, conforme previsto em lei. Participe, sua opinião é fundamental para o planejamento do futuro da cidade de Betim. Então, aqui, nós temos um questionário já pré-elaborado pela comissão, né, no qual a terceira pergunta, ele quer saber a sua idade, né, a faixa etária. Então, marca apenas uma. Então, se você tem até 18 anos, 19 a 30 anos, de 31 a 45 anos, de 46 a 60 anos e acima de 60 anos. Nós temos a quarta questão. Ele tem a pergunta seguinte: qual área deve receber maior prioridade de investimento para 2027? Então, você pode, nesse campo aqui, você pode marcar o quanto for necessário. Então, a prioridade, na sua opinião, é asfalto, recapeamento, é iluminação pública, é limpeza pública, zeladoria e roçagem, segurança, saúde. E aí engloba posto, atendimentos, remédios, etc. Educação, né? E aqui engloba escolas, creches e vagas de estrutura, transporte e mobilidade, lazer e esporte, cultura, meio ambiente, assistência social. E o último campinho, se você quiser adicionar mais alguma coisa ali no outros, fica aberto para você escrever o que você tem como prioridade que não está nas alternativas acima. Na quinta questão, a seguinte pergunta: na área da educação, qual deve ser a principal prioridade? E aqui, marcar apenas uma. Então, nós temos aqui, na sua opinião, a principal prioridade é ampliação de vagas de creche? Ou melhorias nas escolas municipais? Ou capacitação de professores? Ou tecnologia e informatização das escolas? Ou, a última alternativa, atividades culturais e esportivas para os alunos? Na sexta questão, tem a seguinte pergunta: na área da saúde, qual ação considera mais importante? Marcar apenas uma. Então, aqui são as seguintes alternativas: contratação de médicos e profissionais de saúde, se essa for, você anota. Redução do tempo de espera para consultas e exames, outra alternativa. Ampliação do atendimento especializado, mais uma alternativa. Melhorias nas unidades de saúde ou ampliação dos programas de prevenção. Nós temos na sétima questão, em relação à segurança pública, qual a medida considerada mais necessária? Marcar apenas um nesse campo. Ampliação do monitoramento por câmeras? Ou melhorar a iluminação pública? Ou fortalecimento da guarda municipal? Ou mais ações preventivas junto à comunidade? Ou combate ao vandalismo, depredação do patrimônio? Oitava questão. E a seguinte pergunta da oitava questão é: sobre o turismo no centro da cidade, quais investimentos deveriam ser priorizados? Marcar apenas uma. Então, as seguintes alternativas: construção ou ampliação de centros de atendimento ao turista? Ou melhor sinalização turística? Ou criação de espaço de convivência e evento? Ou ampliação de estacionamentos? Ou revitalização das áreas centrais e históricas? Nós temos aqui a nona questão e a seguinte pergunta: em relação às pessoas em situação de ruas e andarilhos, Qual medida considerada mais adequada? Marcar apenas uma. Então, as seguintes alternativas. Ampliação dos serviços de acolhimento social ou criação de abrigo municipal permanente ou programa de reinserção no mercado de trabalho ou atendimento de saúde e assistência social especializada ou ações integradas entre assistência social e segurança pública. Na décima questão, nós temos a seguinte pergunta. Qual destas áreas de infraestrutura urbana precisa de mais informação? Nessa daqui, você marca apenas uma alternativa. Então, são as seguintes. Recapeamento e manutenção das vias públicas, ou drenagem e combate enchentes, ou calçadas acessíveis, ou sinalização de trânsito, ou expansão da iluminação pública. Na 11ª questão, temos quais ações de esporte e lazer deveria receber mais investimentos? Nessa, você marca também apenas uma alternativa. As alternativas serão construção e reforma das praças esportivas, ou ampliação de escolinhas esportivas, ou eventos esportivos e recreativos, ou academia ao ar livre, ou parques e áreas de lazer para a família. Na 12ª questão, nós temos a seguinte pergunta. Como você avalia a necessidade de melhorias na limpeza pública e preservação das áreas verdes? Marcar apenas uma. Então, as seguintes alternativas. Muito necessárias, necessárias, poucos necessárias ou não necessárias. Na 13ª pergunta, qual prioridade considerada mais importante? Marcar apenas uma alternativa. Limpeza urbana, coleta de resíduo, conservação de praças, arborização urbana e educação ambiental. Na 14ª questão, tem a seguinte pergunta. Você é favorável a uma futura expansão territorial do município para possibilitar novos investimentos, moradias, áreas industriais e desenvolvimento econômico? Marcar uma questão. Apenas uma. Seguintes alternativas. Sim, sou favorável. Não, sou contrário. Sou favorável apenas mediante estudo técnico e consulta popular. Não tem opinião formada. Na 15ª questão, temos a seguinte pergunta. Quais investimentos, projetos ou ações você gostaria de ver no município em 2027? E nessa daqui, o campo é aberto para você escrever a sua opinião sobre. Na 16ª questão, a seguinte pergunta. Ao responder esse formulário, autorizo o uso das informações para fins de planejamento público, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado por contribuir com o futuro de Bitinga. Sua participação é fundamental para construirmos uma cidade cada vez melhor para todos. Marcar apenas uma opção, sim ou não.
Agradeço, então, o vereador César, né, pela leitura, né, do questionário, no qual, como eu bem disse no início, né, da nossa audiência pública, esse questionário estará disponível, né, no site da Câmara Municipal para aqueles que querem fazer, né, preencher esse questionário através de forma online, como também esse questionário estará de forma manual para aqueles que quiserem, né, preencher esse questionário de forma manual, tanto na Câmara Municipal ou também através dos vereadores da Câmara, que pessoas, né, que quiserem preencher dessa forma podem também falar com nós, vereadores, para encaminharmos, né, até vocês esse questionário para preenchimento. Só informando que o preenchimento desse questionário é de suma importância para nós fazer direcionamentos, né, importantes para o orçamento do ano, né, de 2027. Nesse instante, eu abro, né, a palavra, né, ou para o secretário de Finanças, o senhor Maurício, ou também para o diretor de Finanças, o senhor Olilson, para poder passar para cada um de nós, né, como que, falar sobre como está o planejamento, né, do orçamento do município para o ano de 2027. Né, como que está, já está em andamento, já está sendo formulado o LOA, né, para o ano 2027, para ver como que está o andamento desse processo, né, desse importante projeto também para o nosso próximo ano.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os meus colegas aqui trabalhando da Câmara, a todas as pessoas que estão ouvindo aí de casa. Vereador, então, o que a gente está fazendo, a gente ainda está na base de estudos, né? Até porque agora é o período que a gente faz a estimativa da receita. Então, antes da estimativa da receita, a gente não tem nem como ter uma previsão do que a gente vai fazer. Mas o que eu posso falar assim, que a gente já iniciou, eu já pedi para o pessoal da comunicação estar vendo a parte da participação da população lá. Então, assim, em breve a gente já vai estar levantando previamente aí algumas opções para a gente poder estar lançando online. O pessoal está participando, igual foi o ano passado. Tanto que, se eu não salvo engano, um dos pedidos do pessoal era... Uma das coisas mais pedidas era a questão dos recapes, né? E foi licitado e já temos a empresa ganhadora e a gente vai estar fazendo aí um investimento aproximadamente de 2 milhões aí de recurso próprio em recap para dar uma melhorada aí nas vias. Tá? Então, assim, e não só baseado nisso, mas em toda a necessidade aí do município, que a gente não consegue alcançar 100% dos pontos para saber 100% das necessidades, então é interessante essa participação popular aí para a gente ter um norte também. Então, em breve, aí, a gente também vai estar lançando um questionário. Tá?
Antes de abrirmos o espaço para as perguntas, né, quero aqui mencionar também a presença, né, do presidente dessa casa, o presidente Mira, que se faz presente conosco nessa audiência pública. Abra agora também a palavra, né, perguntas, né, questionamentos, né, dos nobres vereadores, né, que queiram fazer alguma pergunta, tanto para o senhor Maurício ou também para o senhor Wilson, a respeito do orçamento, né, do próximo ano.
Está funcionando. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, dizer boa noite à Comissão de Orçamento, que realiza essa audiência pública, aos representantes do Poder Executivo, aqui o secretário Maurício, Wilson, diretor, ao vereador Mira, aqui presente junto comigo, né, como representantes de outras comissões, vereador na condição de presidente, servidores e servidores da Câmara, público que nos acompanha nas redes sociais. Vou, na verdade, mais fazer assim, reforçar. Como o Wilson colocou, já está iniciando esse processo. Eu acho que é muito positivo que haja participação da população mesmo, né? Acho que em outra ocasião aqui a gente conversou e o próprio Wilson colocou como foi importante no ano passado para a construção do orçamento, agora reforçou também como tem sido executado esse ano, pautado naquilo que foi colocado no ano passado. E eu acredito que seja importante a gente buscar sempre intensificar essa participação. Quando a gente faz esse processo de escuta da população, acho que eu venho falando isso desde o ano passado, a política pública ela se torna mais efetiva, porque a gente pergunta da população o que ela passa na vida dela, qual é a dificuldade que ela tem, e a gente consegue desenhar uma política pública que está em diálogo com aquilo que a pessoa realmente sente. A gente, às vezes, e eu falo isso até também como vereador, também como servidor municipal, mas às vezes a gente tem uma impressão de uma necessidade que a população tem, de uma dor que a população vive, que não necessariamente é aquilo que é prioritário para ela. Aquilo para a gente pode ser o que mais gera, talvez, algum tipo de sensação, que mais gera incômodo, mas não necessariamente é o que está afetando hoje lá na ponta, não é aquela dificuldade maior que a população tem. Então, se a gente se dispõe a ouvir, a gente percebe isso, né? A gente se coloca, acho, desce um pouco de um patamar que às vezes a gente ocupa, de um pouco de distância da vida real, e aí consegue realmente pensar uma política pública que seja mais adequada, que seja mais ajustada ao que o município realmente precisa, né? Nós temos o problema do RECAP, temos, foi colocado ano passado realmente nos formulários, a gente também na Câmara percebeu a situação, a gente conversando com a população, mas temos muitas outras situações que merecem atenção também. É lógico, quando a gente resolve um problema, não quer dizer que acabou. A gente vai ter outras situações que merecem ser trabalhadas, merecem ser pensadas. Então, o que eu queria, na verdade, não se enquadra acho, como uma pergunta, não se enquadra, não sei nem se como uma sugestão, mas ressaltar a importância desse processo e que ele seja sempre intensificado, né? Que a gente... Ano passado fizemos audiências públicas, que esse ano a gente pense em outros meios, né? Fizemos audiências públicas, coletamos online também a opinião, mas que a gente faça outros meios. Inclusive, eu parabenizo a Comissão de Orçamento, porque eu acho que esse formulário está muito bem construído. Ano passado a gente fez uma coisa meio que mais na correria, né? Uma coisa um pouco mais simples. Esse ano eu percebi que o trabalho de vocês foi muito mais completo, está bem mais direto, e eu acredito que a gente vai colher resultados ainda melhores. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Sempre buscando incentivar a população a participar mais nessa decisão, que com certeza a gente vai ter políticas públicas muito mais eficazes para a população, para o povo de Bitinga. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum questionamento? Algum vereador, presidente? É somente tirar uma dúvida também, né, com o senhor Maurício, com o senhor Wilson. Nós temos, né, segundo a LDO, nós temos um orçamento para o ano 2027 de 370 milhões, um orçamento previsto para o próximo ano 2027. E através, né, do orçamento participativo, tanto da Câmara Municipal, como também, como o senhor Wilson mencionou, em breve estará disponibilizado também pela Prefeitura Municipal. Para atender essas demandas, né, que geralmente vêm, tanto que já demandas que já existem do município e mais aquelas demandas que vêm também da população, o executivo, o senhor acha que encontrará dificuldades nesse sentido para poder realizar essas demandas que a população vem, né, querendo anualmente?
Vereador, é assim, ó. O que eu posso falar é que é o seguinte, estamos vivendo um futuro incerto, a gente tem uma reforma tributária no pé, a gente não tem uma certeza do que pode acontecer, então assim, qualquer coisa que eu venha a falar nesse momento de que vai ser difícil, a gente vai encontrar dificuldades, a gente sabe que todo o governo municipal, ele passa por dificuldades. Sempre tem os problemas aí para resolver e, no final, todo ano, principalmente, vamos lá, com a questão da educação, usar a questão da educação que é mais fácil, criam-se novas regras, criam-se novas obrigações e, que às vezes, acabam trazendo um pouco mais dificuldade e, às vezes, não é nem uma dificuldade, assim, vamos falar, financeira, mas de adaptação, às vezes. Então, assim, o próprio vereador Rafael, aqui, que trabalha na área da educação, ele deve passar bastante por isso daí lá. E atualmente agora nós temos essa mudança tributária. Então, assim, é um futuro incerto. A gente não sabe se a gente vai conseguir manter a mesma arrecadação, se a gente vai ter uma queda de arrecadação, o que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, nós estamos dentro de um túnel e a gente não sabe o que a gente vai encontrar na hora que sair de dentro dele. Mas a gente vai fazer todo o trabalho necessário para que possa estar melhorando a condição de vida da população, de todos os moradores da cidade aí, e que a gente consiga manter todos os trabalhos aí necessários para que isso seja alcançado. Tá?
Senhor presidente, se me permite complementar a fala do Wilson, que eu acho que realmente, né, o cenário que se coloca para a gente com a reforma tributária, ele é muito desafiador, porque ele muda várias lógicas de arrecadação que se aplicam hoje e que beneficiam o município de Bitinga, na realidade. Mas eu acho que até nesse sentido se torna muito importante que o Poder Executivo ele elabora um trabalho de planejamento, porque assim, com certeza, no cenário que nós vivemos hoje, é muito incerto a gente saber como que vai ser essa arrecadação daqui para frente. Né? Eu estava até pesquisando aqui, a transição termina em 2033. Isso significa que, por exemplo, a gente tem até 2028, a gente vai estar mais ou menos no meio desse percurso da reforma. Mas, apesar do futuro ser incerto, eu acho que cabe muito a gente pensar ações de planejamento, conhecendo, porque a gente conhece, assim, a gente não sabe como vai ser a aplicação, mas a gente sabe as regras do jogo. As regras do jogo, elas estão mais claras de como vai funcionar, o que vai gerar essa arrecadação, onde que ela vai ser tributada. Né? Uma das vias, por exemplo, que eu acredito que seja importante para manter uma arrecadação no município, é estimular o consumo da sua população. Se o município tiver uma população com um nível de renda elevado, com consumo, com capacidade de consumo, isso vai manter a arrecadação do município em alta. Né? Então, acho que entra em pauta justamente você pensar políticas públicas que dialoguem com isso, né? Que dialoguem com ter uma população com renda satisfatória, que tenha capacidade de consumo, porque isso, eu acho que assim, é lógico que isso é bem-estar da população, e eu acredito que qualquer gestor público traz isso como norte. Né? Qualquer gestor público que está no poder pensa em reverter bem-estar para a população. Eu acho que isso é um pressuposto, imagino que seja para qualquer um. Mas entra em xeque que você fazer isso se torna a sobrevivência do município, da arrecadação. Então, pensar de uma maneira transversal, não só pensar, quando a gente fala às vezes assim, olha, o município tem que pensar em gerar receita. O que vem na cabeça é gerar taxa, vamos criar imposto, mas não necessariamente. É com base nas regras que a gente tem, nos impostos que existem, nas formas de arrecadação, a gente pensar como maximizar isso. A gente não precisa criar um novo imposto, a gente precisa fazer, por exemplo, dentro das tarifas que existem, dar melhor condição para a nossa população, para ela consumir, para ela viver melhor, e isso reverte, logicamente, para o município. Né? Então, lógico, eu entendo que as regras, o futuro ele é incerto, mas dentro desse futuro incerto, tem várias ações que a gente pode fazer nesse meio tempo, como eu disse, até 2028, e quem sabe até 2032 também, pensar esse processo para maximizar. A gente não... vamos pensar, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Vamos pensar o técnico de futebol. Você entra no jogo, você não sabe se seu time vai ganhar ou perder. Mas toda ação que você vai ter ali, com certeza, é para fazer seu time ganhar. Então tem esse pensamento, né? A gente não sabe quem que vai ser campeão, a gente não sabe se a gente vai ganhar. Mas tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar nisso de uma maneira racional, de uma maneira lógica, com planejamento, para converter, dentro das regras que a gente sabe, um benefício para o município. Né? Eu acredito que tem total capacidade de a gente fazer isso agora, a gente pensar quais são as políticas, as medidas que a gente tem que tomar para garantir essa melhoria de condição de renda. A gente vive em Bitinga até uma situação, eu não sei se chega a ser sui generis, né, se chega a ser muito específico, ou uma realidade, acredito que seja até uma realidade brasileira, mas em Bitinga é muito mais real, né, essa situação de pleno emprego. A gente tem mais procura por empregado do que procura por emprego. Né, tem mais gente precisando de trabalhador do que trabalhador precisando de trabalho. E isso, querendo ou não, para o município, acaba gerando essa condição de renda. Se a gente tem bastante pessoas empregadas, isso vai gerar renda. Então a gente tem que pensar como ir trabalhando para intensificar cada vez mais. Eu acho que isso é o que vai dar conforto para a gente na reforma tributária. Né? Temos uma população grande, temos uma economia pujante, eu acho que isso facilita muito em relação a outros municípios. Tem municípios que acabam sendo muito mais dependentes. Né? A gente pode pegar o caso aqui de Gavião Peixoto. Com a Embraer, e não tendo uma população elevada, isso a participação da empresa acaba pesando muito. A gente tem uma economia muito mais horizontal, muito mais empresas, muito mais negócios, uma população muito maior. Facilita um pouco, no nosso caso, essa adaptação, que eu acho que a gente tem muita capacidade. Muito obrigado.
Somente do meu ponto de finalizar, né, um dos questionamentos, né, gostaria de perguntar para o senhor Maurício, para o senhor Wilson, a respeito da reforma tributária que vamos ter. Né? Nós temos no LDO, na seção 7, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Nesse caso, o executivo, juntamente com o jurídico, né, vocês do setor de finanças, estão conversando sobre esse assunto, o senhor Maurício, o senhor Wilson? Qual que é o pensamento de vocês sobre esse assunto?
Com relação a isso aí, nós já estamos contratando a empresa para nos assessorar nessa reforma tributária administrativa aqui que vai nos assessorar e concluir toda essa parte necessária ao município.
Mais algum questionamento? Não? Então, através, né, da apresentação, né, do questionário, né, que nós colocamos hoje nessa audiência pública, né, do questionário do orçamento participativo, né, o senhor Wilson informou também que o executivo também, logo, em breve, estará disponibilizando também, né, o questionário nas plataformas digitais do município, como também a Câmara já vai estar fazendo, acredito que a partir de hoje ou amanhã já também está disponibilizado no site da Câmara esse questionário. Informo a todos, né, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal levantará todas as sugestões aqui apresentadas e através dos questionários preenchidos até dia 20 de julho. Então é importante, né, frisar novamente que esses questionários da Câmara Municipal estarão disponibilizados até o dia 20 de julho para o seu preenchimento, tanto de forma online, né, no site da Câmara, como também de forma presencial, aqueles que quiserem preencher manualmente, tanto na Câmara Municipal, como também através dos vereadores dessa casa. Todas as informações levantadas serão enviadas pela comissão ao executivo até o dia 31 de julho, para que faça parte, né, dos estudos que está sendo feito para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao ano de 2027, que é o próximo ano. Registro, né, que todas as sugestões apresentadas a esta casa serão acompanhadas quanto da apresentação do projeto do LOA nesta casa, que se dará até o dia 30 de setembro e daremos conhecimento a todos. Quero aqui agradecer, né, a todos que estiveram presentes conosco nessa audiência pública, o vereador César Hurtado, o vereador José Nilson Viana, também o vereador Rafael, o presidente dessa casa, o vereador Mira. Agradecer também, né, o secretário de Finanças, o senhor Maurício, o diretor de Finanças, o senhor Nilson. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam também pelas redes sociais e um agradecimento também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa audiência pública. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a todos aqueles que nos acompanharam. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.